Deputados, bom dia e senhoras deputadas. Já estamos em condições de quórum para iniciar a nossa reunião de hoje. Vamos passar à aprovação da ata número 200. Eu pergunto se alguém quer fazer alguma intervenção sobre esta ata. Não querendo, passo de imediato à votação. Quem vota contra? Quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Passamos à votação, à apreciação, discussão e votação, falta aí a palavra votação, do parecer sobre o projeto de lei 839/13, terceiro do PSD, impede as cativações de verbas nas entidades reguladoras, segundo a alteração à lei quadro das entidades reguladoras. A autora do parecer é a deputada Mariana Mortágua, a quem eu dou a palavra para uma breve apresentação do parecer. Se o entender, obviamente.
Sim, Presidente. É a terceira vez que nós discutimos este projeto e apenas apontar o seguinte. Este projeto pretende que a Lei Quadro das Entidades Reguladoras possa, de alguma forma, condicionar a Lei dos Orçamentos de Estados próximos e futuros, impedindo cativações de entidades reguladoras, mas possa também alterar um orçamento do Estado que já foi aprovado. E, portanto, que através da Lei Quadro de Entidades Reguladoras se altere uma norma orçamental que já foi aprovada. A primeira nota técnica que acompanhou este projeto apontava que os serviços técnicos tinham dúvidas sobre se isto era possível, do ponto de vista da hierarquia das normas legais. Perante essas dúvidas, pediu-se uma segunda nota técnica, que é mais contundente que a primeira, e, portanto, que dá nota que a opinião dos serviços da Assembleia, é o que é, vale o que vale, é que isto não pode ser feito. Tão claro como isto. Eu não sou jurista. E a minha opinião é que a política deve prevalecer, por norma, outras questões formais, embora nem sempre seja esta a opinião que prevalece nesta casa. E, portanto, eu próprio não tenho nenhuma posição de fundo nem de princípio. O que me parece, e é a questão que eu coloco a mim difícil ou que me parece estranho, é que nós aprovemos um parecer que não diz nada sobre isto, porque, de facto, a opinião dos serviços parece-me bastante forte e determinada relativamente a este facto. E, portanto, eu coloquei nesta versão do parecer um parágrafo da nota técnica em que, de facto, cita os serviços a dizer que, em sua opinião, esta alteração à lei-quadro não pode sobrepor-se ou condicionar a lei do orçamento. Deixo à consideração dos restantes deputados, porque acho que isto é uma questão que depois fará a doutrina para o futuro, porque não há de ser vez única que isto acontece. Também não sei se já aconteceu no passado ou não aconteceu, e portanto gostaria só de colocar este meu dilema à consideração dos senhores e senhoras deputadas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu registro também que a Sra. Deputada exime-se de manifestar a sua opinião sobre este parecer. No texto, obviamente, faz
a... A questão é a opinião pessoal. Eu até estou disposta para... para já estou disposta a ouvir
exatamente,
a Sra. Deputada
exatamente.
Antes de pensarmos em soluções para isto. O que eu acho é que é uma questão que nós temos de discutir enquanto Comissão. O que é que se faz quando os serviços claramente dizem que um projeto de lei não está de acordo com os normais, ou pelo menos o entendimento dos serviços relativamente à hierarquia das normas legais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao deputado Leitão Amaro, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Acho que há aqui dois planos diferentes. Um que eu creio que, e bem, a Sra. Deputada Mariana Mortágua tem procurado aqui trazer, que é, havendo uma bandeira amarela, por assim dizer, dos serviços, colocam um problema sobre uma interpretação de uma certa norma, não é sobre as condições do diploma para avançar para a generalidade e depois para a especialidade, se nós devemos refletir ou não essa preocupação dos serviços no relatório. E a minha opinião, e a nossa opinião, é que o relator pode escolher refleti-la ou não, na medida em que a nota técnica sempre acompanha o relato, em estando refletido, podem os grupos parlamentares fazer uma observação que conste da ata que acompanha o relatório e a nota técnica, dizendo o que é que acham daquilo. E, portanto, eu acho que, na sequência das três discussões que aqui tivemos, a opção da Sra. Deputada Mariana Mortágua é uma opção que nos deixa tranquilos. Aliás, como disse na reunião anterior, não prescindo, ou faz com que, obviamente, o PSD tenha que aditar para a ata uma espécie de declaração de voto, porque não temos nenhum problema com o relatório da Sra. Deputada Mariana Mortágua a dizer, e que fique claro, juntamente com o relatório, que aquela posição dos serviços sobre uma norma concreta, que não obsta que o processo legislativo siga, aliás, nós temos uma opinião diferente. Portanto, eu acho que a resposta para a pergunta da Sra. Deputada Mariana Mortágua para o PSD é: o relator tem a liberdade de poder refletir textualmente ou não, quando se tratem de bandeiras amarelas. Quando estão bandeiras vermelhas, não há dúvida que tem que refletir, diria eu, se incorporar, porque o deputado relator não tem que concordar. E, portanto, depois os grupos parlamentares, outros, têm que fazer duas escolhas, ou forçar uma alteração ao relatório, ou se bastam com uma declaração de voto. Eu estou tranquilo com o relatório da Sra. Deputada Emanuela Mortágua e basta-me uma declaração de voto do PSD dizendo que estamos de acordo com o relatório em geral, é que, como aquela parte é uma transcrição, não corresponde à opinião da relatora, é apenas uma transcrição, carregar um elemento histórico e, portanto, tem lá a nossa declaração de voto. Um aspecto. O segundo aspecto, eu não vos vou amassar outra vez, é só deixar aqui reiterado que, a cada passo que os serviços, com todo o respeito, estão a fazer nesta matéria, estão a acrescentar irracionalidade jurídica. Basicamente, os serviços dizem qualquer coisa do género. Sim, a lei quadro que nós estamos a alterar é uma lei paramétrica, serve para regular o funcionamento dessas entidades, mas não na lei do orçamento do Estado. Então não serve para nada. E, portanto, a consequência lógica falha. Mas, como disse a Sra. Deputada Maria Mortágua, é uma questão jurídica, nós garantiremos que a nossa posição está ali refletida. Já antecipamos que pode haver um problema, poderia haver um problema na interpretação relativamente ao funcionamento da Lei Travão, se quiserem, que se resolve tranquilamente na especialidade, se os grupos parlamentares acharem que esse problema se coloca e seria suscetível de violação. Se fosse, que é para o ano corrente, isso resolve-se tranquilamente na especialidade, com uma gestão da aplicação da lei no tempo. Agora, para o futuro e para os orçamentos futuros, dizer-se, como parece intuir a nota dos serviços, que uma lei quadro não pode ser paramétrica da lei do orçamento do Estado, é um absurdo. Um absurdo jurídico, naturalmente. Mas pronto, termino isto. Sr. Presidente, da nossa parte podemos votar, junto à declaração de voto, e queria aproveitar, além disso, para agradecer à deputada Mariana Mortágua o esforço e a disponibilidade para ter tentado levar isto a bom porto e com tranquilidade e respeito pelas posições de todos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado João Paulo Correia, do PS.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, julgo que é importante que se valorize as notas técnicas feitas pelos serviços. Se elas cumprem alguns objetivos que são imprescindíveis, um deles é certamente deixar alguns alertas em relação aos projetos-lei que são apresentados, em relação à sua conformidade legal, principalmente em relação à sua conformidade legal, constitucional, regimental e legal. Esta nota técnica deixa aqui um alerta sobre uma matéria eminentemente jurídica. E parece-me que, depois deste alerta constar na nota técnica, que o parecer feito pela Sra. Deputada Mariana Mortágua não podia fazer tábua rasa deste alerta que está na nota técnica. Devia fazer como fez, de transportar este alerta para o seu parecer. não é uma opinião da relatora, achou por bem que, sendo uma posição dos serviços, sendo esta a posição jurídica dos serviços sobre esta matéria em concreto, este alerta devia estar compreendido no parecer. E por isso, não fixando a sua opinião neste alerta, mas citando parte da nota técnica que constitui este alerta. E por isso acho que foi uma opção válida por parte da deputada relatora deixar este alerta no seu parecer. Sendo certo que não por causa disto deixou de emitir um parecer dizendo que o projeto de lei reúne as condições constitucionais, regimentais e legais para ser submetido para debate na generalidade. Por isso, esse era o primeiro ponto que gostaria de deixar e acho que os serviços cumprem aqui um dos seus objetivos, uma das suas orientações, que é de elaborar notas técnicas com total independência e rigor, e acho que é importante também que isto continue a acontecer. Em segundo lugar, não sendo também jurista e não querendo iniciar aqui qualquer debate jurídico, mas depois do debate interno feito no meu grupo parlamentar, no grupo parlamentar do PS, nós não temos a mesma opinião que tem o deputado Leitão Amar acerca desta relação de normas e em relação à hierarquização das normas. Mas só queria deixar aqui este apontamento, sem querer fazer qualquer debate sobre isto. Obrigado.
Muito obrigado. Não havendo mais nenhuma intervenção sobre este assunto, eu penso, da minha leitura, que todos os grupos parlamentares estão em condições de votar. Apenas deixo como sugestão ao PSD, se quiser depois dizer, enviar aos serviços mesmo aquilo que quer conste na ata, eu penso que isso facilita a redação da própria ata e já não há dúvidas sobre o teor desta, digamos assim, declaração de voto do PSD. Sendo assim, eu passo à votação do parecer. Relembro que é sobre o projeto de lei 839 do PSD que impede as cativações de verbas nas entidades reguladoras, segundo a alteração à lei quase entidades reguladoras, e a autora do parecer é a deputada Mariana Mortágua. Quem vota contra o parecer? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade com uma declaração de voto do PSD, que será, digamos, inscrita na ata desta reunião. Passamos ao ponto 3 da Ordem de Trabalhos, deliberação sobre a sede de discussão do projeto de resolução número 1623/13 do Bloco de Esquerda, descativação de verbas do orçamento da entidade reguladora da saúde. Dou a palavra à deputada Mariana Mortágua,
Bloco de Esquerda. Sr. Presidente, este projeto foi apresentado no âmbito da Comissão de Saúde e na sequência de uma audição na Comissão de Saúde. E eu falei com o deputado Moisés Ferreira, que elaborou este projeto de resolução, e, portanto, a minha sugestão é que ele pudesse ser, de alguma forma, transferido para a comissão que esteve a debater esta matéria, para que a sua discussão possa acontecer no contexto da audição e da discussão que esta comissão já teve. Eu não sei se é o caso dos outros grupos parlamentares, mas no nosso caso são os deputados da saúde que fizeram esta discussão.
Gostava de ouvir a opinião de mais deputados sobre os aspectos processuais. Temos aqui o deputado Duarte Pacheco, que é um especialista em regimento, sobre se a melhor forma de... Gostava de... Sr. Deputado João Paulo Correia, do PS.
Obrigado, Sr. Presidente. Apesar do projeto de resolução do Bloco de Esquerda incidir concretamente na entidade reguladora da saúde, certamente que este projeto de resolução recomendará, eu não li, portanto, mas vou arriscar adiantar esta posição, este projeto de resolução recomendará ao Governo que proceda a uma descativação numa entidade reguladora, alterando alguma legislação que incida sobre todas as entidades reguladoras. E nesse quadro mais alargado, julgo que fará sentido manter o debate deste projeto de resolução nesta comissão. porque é uma matéria que qualquer alteração legal que seja recomendada ao Governo será para todas as entidades reguladoras, portanto, terá uma abrangência alargada. E neste sentido, sabendo que existe também o projeto de lei do PSD, que incide também numa proposta de alteração da lei quadra das entidades reguladoras, em matéria também de cativações, descativações, o que fará sentido manter também este projeto de resolução a sede do debate na Comissão de Orçamento e Finanças.
Antes de passar ao deputado Leitão Amaro, deixem-me só dizer, do ponto de vista do objeto, é óbvio para mim que isto tem a ver com a COFMA, quer dizer, isto é uma matéria eminentemente financeira, portanto, do ponto de vista do objeto, é óbvio. Agora, a questão para mim é mais processual e passo a palavra ao deputado Duarte Pacheco.
Senhor Presidente, do ponto de vista processual, a qualquer momento a Comissão se entender que esta matéria deve ser discutida por decisão própria ou a pedido do seu proponente noutra comissão, é informar a mesa para o Sr. Presidente fazer um despacho para encaminhar para outra comissão. Não há contacto direto, não há envio direto para outra comissão, tem que ser sempre via mesa. A mesa da Assembleia. Portanto, isto do ponto de vista processual. Agora, do ponto de vista político, permita-me, eu partilho a opinião que esta é uma matéria eminentemente COFMA. Amanhã, se for de outra entidade, da agricultura ou seja o que for, deve ser sempre discutido aqui, portanto, a falar de matérias financeiras.
Bom, assim sendo, eu penso que sugeria ao Bloco de Esquerda para solicitar à presidência da mesa, da Assembleia, para remeter este projeto de resolução à COFMA, tendo em conta o seu objeto. Se...
Sr. Presidente, posso? Eu dependi que o Sr. Deputado Mariana Martega tinha pedido a opinião aos grupos parlamentares. Portanto,
vamos ouvir.
Mas
vamos.
Para, ou fica cá na COFMA ou transfere-se para a saúde. Isso está em debate. Na opinião do PS, que fique cá na Comissão de Orçamento.
Então, Sr. Presidente, para facilitar, fica cá e marcamos é para um dia em que possamos também contar com os deputados da Comissão de Saúde para fazer esta discussão, porque claramente é uma discussão que tem outro contexto e que aconteceu em outro local.
Muito bem, muito obrigado pelos vossos contributos. Portanto, sintetizando, este projeto de resolução vai ser... Sr. Deputado Paulo Sá, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Entendemos que, tendo o proponente deste projeto de resolução considerado que ele teria mais cabimento na Comissão de Saúde, nós não nos oporíamos a isso. Até porque o projeto de resolução em questão incide apenas sobre a entidade reguladora da saúde. E, portanto, parece-nos natural que este projeto de resolução pudesse ser discutido no âmbito da Comissão de Saúde, até porque, segundo informou a Sra. Deputada Mariana Mortágua, ele teria surgido na sequência de uma audição realizada nessa comissão. O que provavelmente acontecerá, se insistirmos que ele se mantenha aqui, apesar da opinião contrária do proponente, é que ele se manter-se-á aqui e teremos a discussão feita aqui por deputados da Comissão de Saúde que virão cá fazer essa discussão. Eu não sei se fará muito sentido. Eu acho que nestas questões, salvo a situação em que haja uma opinião muito forte de todos os demais grupos parlamentares, se deve respeitar, em princípio, os pedidos dos proponentes. Se o proponente, em geral, considera que o seu projeto de resolução, pelo seu teor, pelo seu objetivo, alcance político, etc., deve ser discutido numa determinada discussão, eu acho que o princípio geral deve ser respeitar a posição do proponente, a não ser que haja argumentos muito fortes dos demais grupos parlamentares para considerarem que o proponente está a sugerir a comissão errada. Ora, nós não temos, neste caso concreto, nenhuma oposição que isto possa ir para a Comissão de Saúde e, portanto, veríamos com toda a naturalidade que se pudesse cumprir aqui a vontade do proponente e sugerir na Comissão de Saúde. Também não nos oporemos a que seja discutido aqui, mas, obviamente, se isso acontecer, será a discussão feita por, no âmbito da saúde, por deputados que acompanham as questões da saúde.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É óbvio que nós estamos a respeitar a posição do Partido Proponente, que é o Bloco de Esquerda. Só, o Bloco de Esquerda não tinha ouvido o PCP e também não ouviu o CDS. Eu pergunto ao CDS se quer, deputado João Almeida e Cília Meirelles, se querem pronunciar sobre esta questão, para dar finalmente a palavra novamente à deputada Mariana Mortágua. Microfone.
Senhor Presidente, não desejo pronunciar-me sobre esta matéria.
Tendo em conta esta última intervenção, pergunto se mudou a sua opinião ou não, Senhora Deputada, se não...
A minha opinião é aquela que eu disse no início, mas mais do que isso, a minha opinião é não criar disto um grande caso e uma grande discussão, e portanto, eu propus no início que fosse para a saúde, e deixei a discussão, os senhores deputados pronunciarem sobre isso. Se a maioria dos senhores deputados acha que é na Kaufmann, não faço fincapé, não...
Muito bem, então ficou, digamos assim, pelo menos em termos maioritários, que esta questão será apreciada no âmbito da COFMA, mas será conjuntamente com a Comissão da Saúde e os deputados da Saúde, quando discutimos este ponto, também participarão, obviamente. Bom, há aqui dois pontos, o Sr. Ministro já cá está, mas vamos tentar avançar com os pontos 5 e 6, mais urgentes. Fixação da redação final do projeto de resolução número 1481-13, terceiro do PSD, recomenda ao Governo a criação do mecanismo de atribuição de uma pensão de preço de sangue provisória. Se não houver ninguém a pronunciar-se, portanto é fixar a redação final, quem vota... Contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Temos aqui o ponto 6, que é a fixação da redação final do projeto de lei número 9013, primeiro do Bloco de Esquerda, institui a obrigatoriedade das instituições bancárias refletirem totalmente a descida de Euribor nos contratos de crédito à habitação e ao consumo. Pergunto se há alguma questão, se não há, sobre a redação final, ponho à votação, quem vota contra, quem se abstém. Foi aprovado por unanimidade. E o ponto 4, a deliberação sobre a elaboração do parecer sobre o projeto de lei número 883-13-3 do Bloco de Esquerda, reforça a autonomia financeira dos municípios e introduz medidas de justiça nos impostos municipais. 7ª alteração ao regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais e 33ª alteração ao Código do IMI. Comissão competente, Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação. Sr. Deputado Carlos Silva.
Ainda relativamente ao ponto anterior, ao ponto 6.
Sr. Deputado, mas agora estamos no ponto 4. Podemos depois voltar ao 6, mas gostava de...
Está bem.
Portanto, basicamente, a Comissão competente é a Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Descentralização, Poder Local e Habitação, mas obviamente isto tem conexão também com a nossa Comissão e, portanto, a questão é saber se esta Comissão faz também um parecer sobre este projeto de lei. Isto caberia ao CDS-PP e... Okay. Sr. Deputado Duarte Pacheco, é sobre este ponto.
Não, eu estava a dizer.
Microfone, por favor, microfone.
Desculpa, Sr. Presidente. A Comissão de Competente, a Comissão de Ambiente, por nós, não haveria necessidade de fazermos relatório aqui, e portanto condescendíamos. Mas se for o entendimento da Comissão, no outro sentido, também não vem mal ao mundo.
A COFMA está em conexão neste projeto.
Sim,
Portanto, a comissão principal é outra, nós estamos em conexão e, portanto, pode haver, de facto, dois pareceres. Deputado Paulo Sá.
Muito rapidamente, Sr. Presidente, concordando com a opinião que foi expressa pelo Sr. Deputado Dado Pacheco, nós dispensaríamos a elaboração de parecer, até porque o proponente do projeto de lei também tem essa opinião. De qualquer forma, se houver dos demais grupos parlamentares algum interesse em fazer o parecer aqui, não haverá qualquer oposição da nossa parte, mas em princípio prescindiam.
Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente, rapidamente. Este assunto é particularmente pertinente, uma vez que estamos num processo de descentralização, num processo legislativo de descentralização da administração central para as autarquias locais. E a participação da COFMA tem que ser mínima neste aspecto, e havendo este projeto-lei do Bloco de Esquerda sobre matérias que consideramos muito importantes no âmbito do pacote de descentralização, sinalizávamos o interesse do Grupo Parlamentar do PS em que a Comissão de Orçamento pudesse elaborar um relatório sobre este projeto-lei.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Nesse caso... Nesse caso, eu pergunto à deputada Cília Meireles quem é que é o deputado ou a deputada relatora em relação a este projeto.
É o deputado João Almeida.
Deputado João Almeida. Muito obrigado. Bom, tendo em conta que já está cá o Sr. Ministro... o ponto 6.
Sr. Presidente,
deputado Leitão Amar.
Passou aqui uma questão, mas ela é mesmo muito relevante. Relativamente ao ponto 6, portanto, à redação final do projeto relativo aos juros negativos, para simplificar.
Do Bloco de Esquerda?
Do Bloco de Esquerda, sim. Foi introduzida uma alteração na redação final que altera o âmbito de aplicação. Aquilo que nós devemos seguir e que deve constar do objeto, e por isso do título também, é aquilo que constava da proposta de alteração apresentada pelo Partido Socialista. Basicamente, o que é que está aqui em causa? A proposta apresentada pelo Partido Socialista e pelo Bloco de Esquerda restringia este regime aos créditos à habitação, créditos imobiliários. A versão inicial do Bloco de Esquerda também alargava, também continha o crédito ao consumo. Mas isso era na versão original, os dois partidos... E todos, porque ninguém aqui votou contra, votaram pela aplicação deste regime ao crédito à habitação. Eu tenho aqui e, portanto, a única coisa que nós dizemos é o título e o objeto deve ser aquele que constava da proposta de alteração, que foi o que foi aprovada. Ou seja, a presente lei procede à primeira alteração, ao regime que aprova os contratos de crédito relativos a imóveis e procede à transposição parcial da diretiva relativa a contratos de crédito aos consumidores para imóveis destinados à habitação. E, portanto,
Sr. Deputado, eu já percebi, Sr. Deputado, eu acho que é o seguinte, portanto, há aqui questões suscitadas pelo PSD que merecem ser analisadas em detalhe, mas penso que não é correto estar a fazer esperar o Sr. Ministro e, portanto, a minha proposta é que este ponto seja adiado para a próxima reunião e que seja concluído na próxima reunião. Sendo assim, damos por encerrada esta primeira parte da nossa... Sr. Deputado Eduardo Pacheco, tem a palavra?
Dizer, Sr. Presidente, em relação ao ponto 8, só para retirar da agenda, nós vamos pedir para que o ponto 8 seja apreciado em plenário.
Sim.
Portanto, o agendamento será feito em plenário.
Não, já está. É no agendamento protestativo do Senado.
Correto. E, portanto,
pode ser retirado da agenda da próxima sessão. Muito obrigado. Sendo assim, damos por encerrada esta primeira parte da reunião e... Ponto 9. Designação do autor do parecer, objeto de lei 884/3 do CDSPP, eliminação do aumento do imposto sobre produtos petrolíferos. Cabe ao grupo parlamentar do PSD.
O deputado António Ventura viaja muito, portanto, ISP.
Deputado António Ventura ficou-se mal. Pronto, muito obrigado, Srs. Deputados. Vamos passar agora a chamar o Sr. Ministro.
Já vai pôr nos combustíveis nas linhas aéreas para os Açores.
António, os combustíveis nas linhas aéreas para os Açores.
Não tenho o texto de decisão de conselho. Não, não.
É porque está tão firmado essa questão.
Força. Portugal, os projetos de defesa, se existir uma câmara, etc., como Portugal disse, consegue emitir para mandar para a série 14 de junho. Que eu estou com aquela.
Está bem.
Eles têm que distribuir, liberar coletivamente também, levar ao conselho.
E as audições são a 20?
Nós tínhamos proposto 12 e 14. Portanto, vamos colocar ao senhor presidente 20 e 21, uma vez que o parceiro de Portugal só chama 14.
Se tiverem disponíveis mais cedo.